DW. Jornal da Noite.
Boa noite no estúdio António Cascais, bem-vindos à DW. Eis os nossos temas em destaque nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Na Guiné-Bissau, o Umaro Sissoko Embaló recebeu o PAIGC, em cima da mesa, a integração de membros do histórico partido no governo liderado por Nuno Nabiam. Analistas ouvidos pela DW manifestam ceticismo.
A integração do PAIGC pode ser abandono de um ou outro partido, não sei. Portanto, a situação está de tal forma confusa.
A Amnistia Internacional defende uma investigação independente às suspeitas de prática de tortura por parte das forças de segurança moçambicanas em Cabo Delgado. E ainda, justiça italiana valida prisão de 4 indivíduos acusados de homicídio de jovem italo-cabo-verdiano. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde o chefe de Estado guineense esteve reunido esta quarta-feira com a direção do PAIGC para análise da situação política no país. Fonte do PAIGC garante à DW que o partido recebeu a proposta do presidente para integrar o atual governo. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Trata-se do primeiro encontro entre o presidente Sissoko Embaló e a direção do PAIGC, desde que o Supremo Tribunal de Justiça legitimou o atual chefe de Estado na presidência da República, colocando um ponto final no processo eleitoral. O contencioso fora interposto por Domingo Simões Pereira na instância suprema da Justiça guineense, depois de ter sido declarado pela Comissão Nacional de Eleições, CNE, derrotado na segunda volta das presidenciais guineenses. Durante o encontro desta quarta-feira, sob a DW África da fonte partidária, o PAIGC recebeu uma proposta do Presidente da República para integrar o atual governo liderado por Nuno Nabiam. Mas à saída do encontro, a segunda vice-presidente do Partido dos Libertadores, Odete Semedo, não quis desvendar a proposta recebida do chefe de Estado.
Nós recebemos tudo aquilo que consideramos uma mensagem dele e vamos levar para a direção do partido para ser discutido e ser, a partir dali, ir à relações que depois retornaremos à sua excelência.
O analista político Rui Landim defende a DW África que o novo governo deve obedecer a valores.
Tem que ser na base de princípios, na base de legalidade. Não é depois se destruir tudo, destruir todos os princípios, e diria eu mesmo, pisinhar todas as regras, depois aparece-se já com coisas que poderia dizer até artificiais para tentar arranjar soluções.
A situação política tem aquecido na Guiné-Bissau desde que se instalaram as atuais autoridades e o PAIGC tem denunciado perseguição e ameaças contra os seus dirigentes. O editor-chefe do semanário Última Hora, Sabino Santos, afirma que a integração do PAIGC no governo não irá desanuviar a tensão política no país.
Eu, na minha perspectiva, a integração do PAIGC ao governo pode abrir outras frentes de batalhas por parte dos outros partidos políticos. Quem sabe a integração do PAIGC pode ser abandono de um ou outro partido. Não sei. Portanto, a situação está de tal forma confusa.
Em audiência esta quarta-feira com o presidente Umaro Sissoko Embaló, esteve também o presidente da comissão da CDAO. Jean-Claude Cassibru disse ter felicitado o chefe de Estado guineense pela sua vitória eleitoral e reiterado o apoio da CDAO ao presidente da República. Entretanto, o Parlamento guineense iniciou esta quarta-feira o debate para discutir vários assuntos com destaques para a Lei do Orçamento Geral do Estado e o Plano Nacional de Desenvolvimento. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
E queremos saber dos nossos ouvintes e usuários se o presidente da Guiné-Bissau está, de facto, passo a passo a conseguir levar a água ao seu moinho. O conflito institucional na Guiné-Bissau poderá ficar resolvido a curto prazo? Belisário Alves responde da seguinte forma. Sem dúvidas, Sissoko está a avançar com muita eficácia, mas o povo sabe quem ganhou as eleições presidenciais da Guiné-Bissau. E Adul Baldé, também da Guiné-Bissau, escreve: nós conseguimos colocar um presidente no Palácio da Rosa. Ele é substituto de Amílcar Cabral. Umaro Sissoko vai ter muitos sucessos porque ele ama a Guiné-Bissau e gosta muito de pôr as coisas nos seus respectivos lugares. Este presidente está claramente a dar uma grande lição ao derrotado Domingos Simões Pereira. E Adulai Kandé, também da Guiné-Bissau, responde: afirmativo, o presidente continua a surpreender muita gente, particularmente agentes do PAIGC. Não resta dúvida de que a sua presidência sobreviverá. Foram estas precisamente as primeiras três respostas que recebemos, mas já temos muito mais respostas que nos chegaram ao longo da tarde. Vamos reservar uns minutinhos no final deste programa para ler alguns desses comentários dos nossos usuários e, quem sabe, também o seu comentário poderá ser lido.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Eleições autárquicas vão ser adiadas em Angola. O secretário do Bureau Político do MPLA, Partido no Poder, regozijou-se com a posição do líder do partido, João Lourenço, que considerou não ser possível a realização de eleições autárquicas este ano. A posição consta do comunicado final saído hoje na nona reunião ordinária do secretariado do Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola. Na Guiné-Bissau, o chefe das Forças Armadas do Senegal, general Birame Diop, disse hoje que o seu país está disponível para reforçar a segurança e vigilância transfronteiriça com a Guiné-Bissau, onde se encontra em visita de trabalho. Birame Diop está em Bissau para participar na quinta-feira nas cerimónias que vão marcar o fim da missão da ECOMIB, contingente de soldados e polícias de alguns países da África Ocidental estacionados na Guiné-Bissau desde 2012. E em São Tomé e Príncipe, o presidente vai tomar uma decisão nos próximos dias sobre a situação política atual, caracterizada por uma crise entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público e o Governo, disse hoje a jornalistas o porta-voz do Conselho de Estado. A Polícia Judiciária deteve em 28 de julho dois cidadãos de nacionalidade nigeriana e uma são-tomense na posse de cocaína que desapareceu nas instalações daquela força policial. E Moçambique é o segundo país a nível mundial com maior exposição a choques ecológicos, de acordo com uma classificação hoje divulgada e que estima que o país possa enfrentar ameaças ambientais até 2050, de acordo com o registro de ameaças ecológicas publicado pelo Institute for Economics and Peace. Afeganistão, Moçambique e Namíbia são os três países entre os 157 analisados com maior exposição a choques ideológicos. E em Portugal, a companhia aérea TAP está preparada para retomar os voos entre Portugal e Angola, logo que sejam levantadas as restrições motivadas pela pandemia, e quer reiniciar a operação com 4 voos semanais para Luanda, disse hoje fonte da companhia.
DW Deutsche Welle.
A organização Amnistia Internacional defendeu hoje uma investigação independente às suspeitas de prática de tortura e outras violações de direitos humanos cometidas pelas forças de segurança moçambicanas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O governo moçambicano deve lançar uma investigação independente e imparcial sobre tortura e outras violações graves cometidas pelas forças de segurança em Cabo Delgado, apela a Amnistia Internacional em comunicado, depois de ter analisado um conjunto de imagens captadas na região. Em entrevista à DW, o diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, Pedro Neto, descreve as preocupações que levaram a organização a lançar este alerta.
As preocupações da Amnistia Internacional são múltiplas e graves e a vários níveis. Como sabe, tem havido bastante violência, bastantes ataques por grupos de guerrilhas autodenominados do Al-Shabaab em Cabo Delgado, e nós verificamos que a resposta do governo tem sido ineficaz, do governo moçambicano.
Que tipo de fontes tem a Amnistia Internacional para saber o que se passa nos territórios controlados pelos jihadistas?
Nós temos visto e tivemos acesso por fontes nossas de vídeos e fotografias que nos arrepiaram e nos preocuparam muito, porque percebemos que havia pessoas pertencentes às forças de segurança e ao exército, ou então com uniformes exatamente iguais, que estão a capturar jovens e a torturá-los e até a realizar execuções extrajudiciais, isto é, assassinatos fora das margens da lei. Eles não são julgados pela justiça, mas pelos próprios militares e autoridades de segurança que fazem estas execuções extrajudiciais.
O que se vê concretamente nos vídeos e nas imagens que vos chegaram às mãos?
Nós vimos imagens de jovens deitados, com os olhos vendados, com as mãos atadas atrás das costas, em que lhes batem nos órgãos genitais. Vimos um vídeo em que é cortada a orelha com uma faca de mato a um dos jovens e depois a orelha é colocada em frente ao rosto do jovem e, portanto, estes jovens a serem julgados têm que ser julgados pela justiça e não diretamente.
Como é que verificaram todo esse material com todas essas cenas de tortura que receberam?
Nós temos um laboratório de crises onde fazemos essa análise tecnológica, onde temos especialistas que fazem a análise à veracidade dos vídeos, onde vêm as datas, se há manipulação de imagens ou não e se eles são de facto válidos. Muitas vezes conseguimos até identificar, inclusive, a localização exata de onde estes vídeos e estas fotografias foram feitas. Neste caso, são sobretudo imagens que apontam ao chão, aos próprios jovens enquanto estão a ser torturados. Ouvem-se até as ameaças do género: porque é que ainda não morreste, pá? Vamos regá-lo com gasolina e atear-lhe fogo para ele arder. Neste caso concreto, depois o vídeo parou e não sabemos se de facto levaram para diante as ameaças que estavam a fazer. Mas estes vídeos são verídicos, correspondem também ao tempo e são de fontes nossas próprias, portanto são fidedignas.
Portanto, o que a Amnistia Internacional agora exige é uma investigação independente às suspeitas de prática de tortura, não é assim? Portanto, e acha que no terreno há hipóteses realistas de fazer essa investigação independente?
Se não houver, tem de haver e o governo tem que trabalhar para que isso aconteça. Há operacionais no terreno, não é possível aceitar e continuar a aceitar de que não haja condições para essa investigação. Os agentes de segurança e as autoridades do Exército obedecem a uma hierarquia, tem de haver forma de fazer essa investigação independente e de confirmar o que aconteceu e o que não aconteceu. É preciso também exumar e falar com as vítimas e, de facto, o que tem que acontecer aqui é a justiça moçambicana trabalhar.
Palavras de Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional, Portugal. E a justiça italiana validou na manhã desta quarta-feira a prisão em flagrante dos quatro acusados de homicídio de Willy Duarte Monteiro. Três permanecem detidos na penitenciária de Rebibbia, em Roma, enquanto o outro acusado foi concedida a prisão domiciliária. Os acusados de espancar até à morte o jovem italo-cabo-verdiano de 21 anos negam as agressões. Rafael Belincanta tem os detalhes a partir de Roma.
Diante do juiz, em uma audiência preliminar na penitenciária de Rebibbia, em Roma, onde estão detidos, os quatro acusados disseram ter apenas apartado uma briga na qual o Willy teria se envolvido. Domenico Marzi, o advogado da família Monteiro, fala em piada de mau gosto.
Hanno ritenuto di fare queste dichiarazioni, hanno voluto quasi dare ad intendere che questo ragazzo.
Eles decidiram fazer essas declarações quase como se quisessem dar a entender que o Willy tenha feito mal a si mesmo. É uma piada de mau gosto diante da gravidade do episódio. Mas eu me pergunto, como esses jovens que dizem não serem responsáveis pelo espancamento ao verem um garoto caído por terra, não o levaram imediatamente ao hospital? Aqui vemos que muitas vezes algumas estratégias de defesa, objetivamente, não têm credibilidade alguma. Os irmãos Gabriele e Marco Bianchi, além de Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, foram presos em flagrante na manhã seguinte ao crime, que aconteceu por volta das 2 horas da madrugada de domingo na cidade de Colleferro, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Roma. Willy Duarte Monteiro nasceu em Roma, filho de cabo-verdianos da ilha de São Nicolau, que há muitos anos vivem na pacata cidadezinha de Paliano. Aos 21 anos, Willy trabalhava em um hotel e sonhava em jogar futebol na Roma. O crime comoveu a Itália e desencadeou uma série de protestos nas redes sociais. O embaixador de Cabo Verde em Roma, Jorge de Figueiredo Gonçalves, declarou à DW que mantém contato frequente com os pais de Willy e que confia plenamente nas autoridades italianas.
Esta embaixada confia no adequado processo subsequente e estará atenta, devendo simplesmente acompanhar a evolução da situação e dela dar conta às autoridades de Cabo Verde, para além de se disponibilizar em dar todo o apoio à família enlutada, lá onde se vier a mostrar necessário.
O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte telefonou aos pais de Willy e disse ter ficado chocado com a notícia. Já o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, em uma mensagem publicada no Facebook, disse que a morte brutal do jovem conterrâneo Willy Duarte Monteiro causa dor, mas igualmente indignação e revolta. A autópsia no corpo de Willy está marcada para esta quarta-feira. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
DW Notícias.
Na Etiópia, jovens estudantes, veteranos de guerra e uma multidão de eleitores encheram hoje de manhã as mesas de voto na região de Tigre, no norte do país, para uma votação que desafia a autoridade do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Considerada ilegal por Addis Abeba, esta votação é o último desafio ao governo de Abiy Ahmed, que enfrenta profundas divisões políticas e étnicas no país. Na Grécia, o ministro das Migrações grego, Notis Mitarakis, disse que o incêndio que destruiu esta madrugada uma grande parte do campo de refugiados de Moria, na ilha de Lesbos, foi desencadeado por incidentes provocados por requerentes a asilo. O incêndio destruiu praticamente todo o local onde viviam atualmente cerca de 13 mil pessoas, o que representa mais do quádruplo da sua capacidade em condições consideradas insalubres e desumanas. E na Alemanha, o ministro das Finanças Olaf Scholz, que tem aspirações a ser chanceler, foi submetido hoje a uma série de perguntas embaraçosas sobre dois escândalos financeiros que estão a abalar a Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E perguntávamos aos nossos ouvintes se o presidente da Guiné-Bissau está passo a passo a conseguir levar a água ao seu moinho e se o conflito institucional na Guiné-Bissau poderá ser resolvido a curto prazo. Macário Citão escreve: na Guiné-Bissau não existe democracia, tudo depende dos militares. Se eles entenderem, hoje mesmo vão colocar outro presidente. E Aj de Mondlane, de Moçambique, escreve: esses governos africanos usam ditadura e não democracia. O Umaro Sissoko quer o poder do narcotráfico e destruir a Guiné, mais nada. Nhamfondo Canfosse Sulo, de Xemba, Sofala, Moçambique, escreve: claro que sim, Sissoko vai levar o barco ao bom porto, mas tudo depende da boa colaboração do povo guineense e o conflito será resolvido dentro de dias. Saliu Sanyakandé escreve: acho que o meu país está a caminhar num bom caminho. As instituições da República estão a funcionar normalmente e é preciso uma estabilidade governativa. E embalou o Sumane, também da Guiné: sem dúvida o Umaro Sissoko vai ser melhor presidente da história da Guiné-Bissau. Marcolino Joseph, da Guiné-Bissau: o presidente está a mostrar vontade de fazer valer a sua caminhada, que é de encontrar a solução para o país. E finalmente, Manuel Lopes, que nos escreve da cidade do Porto Novo, Santo Antão, Cabo Verde: isto é o instinto dos militares. É tudo por enquanto. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado. Desperte-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.